Cara, muito maneiro. Esse cara é muito show de bola, velho.
Lembra quando a gente assistiu?
Lembro, pô.
Foi aí.
Eu fiquei fã dele a partir desse dia.
Um dos melhores stand-up. É um dos melhores stand-up que a gente assistiu, mano.
Foi na época que eu entrei no Innis. Que nesse dia, cara, a gente viu a peça.
É, a gente assistiu. Meu Deus, cara. Não, a gente andou de kart mesmo.
Não?
Eu não sei, cara.
Cara, acho que
foi. A gente assistiu duas peças. Que foi o Sérgio Malandro.
É, e uma outra.
Tipo reais desse
tipo um drama. Tipo um drama.
Era um drama, justo, era um drama. Será que a gente deu de kart?
Não é cara, não sei dia. Se foi no mesmo dia, mas foi na mesma época.
Pô, a gente fez realmente solteirão, hein? Pô. Programa de solteiro, hein? Solteiro no Rio de Janeiro.
Tanto você não estava, né? Apenas um detalhe.
É.
Safado, namorava 5 anos, nunca falava pra gente.
Não, mano, porra, a gente.
Ah, não acredito que a gente perguntou, né?
É. Enfim.
Fatorial e esse é o Fatorial View. E o Fatorial View é um podcast mensal em que damos indicações e recomendações de entretenimento para vocês. E vocês, por outro lado, podem nos ajudar a fazer um programa melhor, mandando um e-mail para nós em fatorialview@gmail.com ou mandando suas recomendações e dicas, críticas, todas para nós, para que possamos aqui ficar felizes. Hoje eu conto aqui com os meus amiguinhos, Anastácia.
Oi, gente.
E o Wagner Marreta.
Fala, galera.
E temos agradecimentos especiais para hoje?
Minha mãe, meu pai, para você.
Ok, muito bem.
Para geral aí do podcast.
E um agradecimento especial para o Mike Piogro, que é o rapaz do Garoto TI, que coloca o nosso programa no ar para que vocês possam baixar. E, claro, a menina Inês, que edita o nosso podcast, que não editou ainda, mas ela vai editar. A semana de vocês, faz um tempinho que a gente não grava, Fatorial View tá aí, a gente ficou um bom tempo sem gravar Fatorial View, né? Teve vários contratempos, e nesse ínterim só percebi que eu tô engordando igual um porco. Mas não é sobre o fato de eu estar engordando que eu queria conversar com vocês, não. Pensa, nesse ínterim do Fatorial View da última semana, né? Que na verdade foi o último mês, para essa gravação do Fatorial View, só de leve, né? Nós tivemos a morte do Chris Cornell, Kid Vinil, do
Belchior,
Gerry Adriani.
Aquele outro cara também, como é que é? Morreu logo depois do Belchior, gente. Esqueci o nome dele.
Eu não sei quem.
Aquele outro cara que morreu. Uma semana depois do Belchior.
Assim, foi o Gerry Adriani alguns dias depois do Belchior.
Não, não. Vou descobrir. Peraí que eu vou pesquisar o nome do cara que morreu aqui. Como assim, cara? Ele morreu também, peraí.
Ah, eu não lembro nem aqui. Eu lembro que é mó galera, assim.
Almir Guineto.
O Almir Guineto, sim, o grande sambista, tem vários. Almir Guineto, cara.
É muito maneiro esse cara, muito feliz.
Sim.
E o Kid Vinil também.
Já falei o Kid Vinil, rapaz.
Meu Deus do céu.
Mas assim, não é sobre isso que nós vamos falar, não. Eu queria falar rapidamente o período desse quebra-gelo, já que nós, eu tenho certeza que vai virar a pauta do Fatorial Top um dia. Mas depois que passar no hype, pra gente não apurar tudo e poder conversar sobre, pelo menos um pouco mais de tempo, é a delação. O homem lá do JBS, né, o Wesley, como é o nome, cara? Wesley
Safadão.
Que pegou na cabeça do nosso presidente de uma forma, talvez, que eu nunca tenha visto, né? A delação de um presidente. E qual foi o sentimento de vocês diante do... Cara, eu vou contar mais ou menos como é que foi, porque pra mim eu estava jantando, depois de um dia estafante de trabalho, jantando na casa da minha sogra, né, olhando pra cara da Elis, quando de repente, conversando com a Elis, e de repente ouço a musiquinha da Globo lá, do cantão da Globo, e aí eu peço pra ela parar de falar que eu queria ouvir a cantão da Globo, e realmente era isso aí, entendeu? Me impactou. Mas, sinceramente, o que eu ouvi depois de 2 dias, quando foi divulgado, no dia seguinte, né, foi divulgado, foi demais, sinceramente, assim, dizer que fosse uma bomba bombástica, né, não sei se pra o que que... Como é que foi pra vocês esse momento?
Ah, cara, eu também vi essa chamada da Globo, né, eu não li muito a respeito, não vi muita coisa a respeito, né, vi alguma coisa na televisão, mas, cara, o que eu desejo é que haja rigor, igual houve no caso da Dilma, né, que houve rigor com ela, que haja rigor com o Temer também. E se ele for considerado inocente, ok. Se ele não for, aqui.
Mas o fato de presumir que o cara seja inocente, que o cara vá sair inocente, não quer dizer que ele realmente seja inocente. É porque, você sabe, existem vários recursos jurídicos que possam inocentá-lo. Né? Não necessariamente quer dizer que ele seja inocente nessa história. Mas que realmente aquilo que eu ouvi não me convenceu por completo. Tipo assim, realmente tem indícios de que o cara pediu pra calar a boca do Cunha. O cara tá conivente com a situação. Agora, se isso é ou não é o suficiente, aquilo que está escrito, que está transcrito, aquilo que a gente ouviu seja suficiente, eu sinceramente não sei se é ou não é. Se fosse num país mais sério, seria deposto. Entendeu? Agora, eu não sei se vai ser nesse país.
É, eu sei que a OAB entrou, né, com o pedido de impeachment. Então, acho que a parada tá começando a ficar séria mesmo, né? Pelo menos é a impressão que dá.
Bom, gente, eu tava fazendo janta quando tudo foi revelado. Aí, quando eu acabei de fazer a janta e sentei pra ver meu telefone, eu vi que os meus amigos do antigo trabalho estavam comentando no grupo de WhatsApp. E aí, gente, o Temer, e aí, não sei o que, eu vou até ver o Jornal Nacional. Eu falei, que isso, gente, peraí, eu parei meia hora pra fazer comida, quando eu volto acabou o Brasil.
Eu não tinha assistido, eu não tava assistindo o Jornal Nacional há muito tempo, porque ele tomou a televisão, né, negócio de desenho, agora você quer ver desenho, então eu não assisti o Jornal Nacional há algum tempo. Nesse dia, eu fui pra casa e falei, gente, você não vai assistir desenho. E assistir Jornal Nacional depois de muito custo.
Agora, o que eu achei disso tudo? Achei, né, gente? Eu fiquei pensando aqui com os meus botões. Porque é o seguinte, muita gente, como o companheiro Marreta bem já falou, apenas reforçando o que ele disse, né? Que se tem o mesmo rigor que se teve com a Dilma, né? No caso dele. Porque muito se falou da Dilma e do Lula. É claro que, assim, os motivos lá para o impeachment da Dilma, todos estavam previstos em lei, é fato. Apesar disso, da lei nunca ter sido aplicada antes, né? O que é, no mínimo, uma curiosidade, mas, enfim, estava tudo previsto em lei. E as investigações do Lula também, que se dê tanto destaque no noticiário, tantos detalhes e dramatização de diálogos, etc., quanto tivemos no caso dele, que apesar de toda esses comentários em torno do que aconteceu, do que ele disse, do que disseram, do que não disseram, prova concreta a gente não tem nenhuma ainda, né? Diferentemente do Temer, que a primeira coisa que a gente viu foi uma prova mais do que concreta, que era o próprio tratando com outro cara lá de quanto ia pagar pra quem e quando, quem ia receber o dinheiro, e o dinheiro sendo dado na mão do outro e mandado pelo... Enfim, a gente já tem a notícia com a prova. A gente não tem só a palavra de um contra o outro. A gente tem provas muito concretas e muito bem... Como é que
balizadas,
se diz?
Né?
Justamente, né? Nada dúbio. Apesar de... Ah, não, é montagem, não sei o quê, isso e aquilo. Bom...
Talvez, mas, assim, tá lá, talvez, né? A questão de ser gravado sem autorização, né? Talvez isso também...
Mas, na verdade, acho que isso não vai nem pegar tanto.
Na verdade, teve autorização, né? Do STF.
Ah, mas não na hora, foi. Não sei se foi. Aí vai caracterizar que foi armado. Foi armado, tipo, com autorização da... Porra, tu acha que o FTS vai armar contra o presidente? Não faz sentido. Não faz sentido.
Gente, mas todas aquelas gravações do Wesley Safadão... Foram feitos com a anuência do STF.
Não, ele fez, no caso, dizendo que gravou com o intuito de se defender.
Sim, mas o STF autorizou a investigação, a uso.
Investigação. Ah.
Sim, Flávio, o STF autorizou.
Não, isso eu não sabia, não.
Sim, a PF pediu autorização do STF. Gente, então, aquelas gravações dele não foram feitas, tipo assim, gravou com o celular dele, não. Ele tava com escuta.
Ah, entendi.
Entendeu? Ah, isso tá, é, claro. não foi assim por acaso, não.
Por isso que a gente tem que, no caso, fazer um...
Então o bicho tá pegando...
Mais balizado, esperar um tempinho pra gente poder fazer tudo, ler tudo mais tranquilamente e falar sobre o mais balizamento, né?
Isso que é isso. Mas que foi engraçado, foi.
Então, começando o primeiro bloco do Fatorial View, e hoje a Anastácia vai nos trazer uma novidade. Fala pra gente, Anastácia. O que você trouxe para nós essa quinzena?
Ah, é uma novidade que é só minha, porque eu acho que todo mundo já deve ter visto mil vezes antes de mim. Mas eu já vi há um tempo, tá? Então não é tão novidade assim, não. É porque a gente não teve um podcast para falar sobre dicas. Bom, a minha dica da semana é... Ou da quinzena. Ou do mês. Ou... Enfim, a minha dica é o seriado Cara, Gente Branca, da Netflix.
Dear white people, here's a list of acceptable Halloween costumes. Pirate, slutty nurse, any of our first 43 presidents. Top of the list of unacceptable costumes? Me. Wow!
Baseado no filme de mesmo nome, Dear White People, e feito pelo mesmo cara que fez o roteiro, dirigiu, etc., que é o Justin Simon. A Netflix encomendou 10 episódios, né? São 10 episódios curtos, mais ou menos meia hora, 20 e poucos minutos, que desenvolvem mais o tema que é tratado no filme. E no caso, assim, o filme gira em torno de questões raciais, relações raciais e como elas acontecem no meio, no contexto de uma universidade americana, norte-americana, onde a gente sabe que existe uma segregação bem explícita, né? Então a gente tem lá a universidade basicamente toda branca e com aqueles pequenos núcleos, fraternidades, etc., de alunos negros, ou como eles falam, né? Alunos de cor. Pessoas não brancas. Tem alguns asiáticos também, alguns, enfim, que não são brancos, mas o seriado e o filme são voltados mais para o grupo de negros que tem nessa universidade. E tudo começa no seriado e no filme com uma festa que os alunos brancos da universidade promovem no campus, e é uma festa de blackface. Quem não sabe o que é blackface é quando pessoas brancas se fantasiam de pessoas negras. De pessoas negras no sentido amplo, se fantasiam de ser negro.
Na verdade, essa cultura do blackface ficou mais enraizada no cinema, né? Quando na década de... até ali mais ou menos a década de 20, até o final da década de 20, muitos dos atores, não existiam atores negros, né? E brancos faziam os atores negros, né? Faziam na época colonial, né? Filmes sobre a época colonial dos Estados Unidos faziam o que eram os negros, né? Os escravos. Não é à toa que depois disso, quando foi realmente aberto para os negros atuarem, etc. e tal, quando se abriu, né? A primeira atriz negra a receber o Oscar, se eu não me engano, foi pelo Vento Levou, que foi a menina que era a escrava no filme do Vento Levou. Aí cortou essa questão da face para aceita. Então ela já tá regada na sociedade há muito tempo.
É, assim, na verdade, blackface é pior ainda, né? Porque, assim, não eram apenas porque não tinha atores negros, e não eram atores negros interpretando quaisquer... Não eram atores brancos interpretando quaisquer personagens negros. Eram atores brancos, assim, se caracterizando... assim, se fantasiando mesmo de de um indivíduo negro e reproduzindo estereótipos que se tinha sobre as pessoas, os indivíduos negros naquela época. Então, o ator branco se pintava de preto, pintava a boca de vermelho, pintava
tipo
as palmas...
Maluca, sabe a Negra Maluca? Isso. É exatamente isso.
E fazia personagens assim, o malandro, o idiota... A mamãe, que no caso é essa personagem do Vento Levou, apesar de ter sido feita por uma atriz negra, ela não saiu do estereótipo do que o blackface reforçava. Então a gente tem, assim, The New Blackface. Ainda com... Apesar de serem atores e atrizes negros e negras, ainda reproduzem esses estereótipos, né? Que se tem na sociedade norte-americana e acho que na brasileira também, dos indivíduos negros. Ou é o malandro, ou é o preguiçoso, ou é o, sei lá, o mal arrumado, a burra, a sedutora.
Trata-se que aqui no Brasil, o último que fez esse tipo de piada, vamos botar assim, foi o pessoal da TV Pirata, né?
Na verdade, o Zorra fez, né, e deu muito problema, inclusive o Paulo Gustavo também, ele, infelizmente, a gente tá, né, no século XXI, ele reconheceu que ele não deveria fazer aquilo, ele parou de fazer, ele pediu desculpa, que ele não tinha se dado conta, realmente, que ele tava fazendo uma coisa errada. Foi o último caso, assim, de pessoa que reconheceu que tava fazendo merda. Mas a gente tem aquele menino lá do Zorra, total, que falava com licença no metrô. É, antes... dele, tivemos TV Pirata, etc. É, tivemos em novela também, mais recentemente, o Marco Nanini. Não sei por que raios ele ficou preto na novela e pintaram ele de preto interpretando um ator negro, uma pessoa negra.
Porque era um personagem que dava trambique, então ele era tipo meio que ator. Ele era um professor, Pandolfo, o nome desse personagem. E ele... Esse próprio que eu assisto muita novela, né?
né?
Ele se fantasiava de um monte de coisa pra aplicar os trambiques dele, entendeu? Então desses casos era aquele subentor mesmo.
Entendi. Aí tivemos também algumas peças, tipo A Mulher do Trem. Ah, enfim, infelizmente a gente teve vários casos de blackface ainda no Brasil e no mundo moderno. Mas voltando ao seriado. Bom, o seriado é baseado no filme, né? E a história do filme começa a partir dessa festa de blackface, em que os estudantes negros, eles tomam a festa e, tipo, acabam com a festa. Mas a questão do filme e do seriado não é exatamente tratar de questão racial na relação negros e brancos. E sim, muito mais do que isso, é tratar das questões raciais nas relações internas, né? Do grupo das pessoas de cor, vamos colocar assim, como eles gostam de falar lá nos Estados Unidos, das pessoas não brancas. Porque existem muitas nuances nessas relações interpessoais que muitas vezes elas ficam generalizadas, assim, elas são padronizadas de forma que, para quem está olhando de fora, parece que só existe uma forma de se relacionar, de um negro se relacionar com outro, ou que todos têm o mesmo pensamento, ou que todos teriam as mesmas atitudes diante de certos acontecimentos. E aí o seriado, principalmente o seriado, né? Porque assim, como você tem 10 episódios, você pode desenvolver melhor essa história, se aprofundar mais em determinados personagens, em determinados casos. A gente vê como cada um deles lida com... certas situações, a própria festa, né, que tudo começa a partir daí, e da festa, assim, se desenrolam milhões de coisas, e eu vi que houve muita crítica e muita nota baixa, né, de pessoas brancas ofendidas com o seriado, porque estaria falando mal de pessoas brancas, porque todos somos racistas, e na verdade, assim, o seriado nem fala de pessoas brancas, ele não tá nem aí, sabe? O foco do seriado não é, apesar do nome, não são as pessoas brancas, as antagonistas do seriado, são eles próprios, não digo nem assim, os próprios negros no sentido de serem outros negros que não os personagens principais, mas são eles mesmos em relação a eles, assim, são os conflitos deles com eles mesmos, entre o grupo e dos internos, dos próprios indivíduos, assim, separadamente. Então a gente tem, assim, vários personagens, que são vários personagens principais, e que cada um deles também, de certa forma, tá estereotipado, porque eles representam, assim, sei lá, digamos assim, arquétipos modernos dos negros na sociedade, não sei. A personagem principal é a Sam, que ela é uma militante do movimento negro e tal. Ela é super combativa, assim, bem... Né, ela é bem opiniões fortes e se coloca e mobiliza as pessoas.
É importante dizer também que é por causa dela, né, que começa, e é o nome do seriado, né? Porque ela tem um
programa chamado Cara Gente Branca na rádio da faculdade. E aí ela que também mobiliza a galera pra chegar lá na festa, acabar com a festa e tal. Apesar de no final das contas, todo mundo tá lá no meio da festa de alguma forma, tá envolvido, né? Mas. Ela toma frente e, assim, nitidamente, não vou falar, não vou dar spoiler do seriado, nem do filme, mas nitidamente a gente vê que ela é uma pessoa que ela é birracial, diferentemente dos outros colegas dela, que são negros não frutos de relacionamento interracial. Ela é nitidamente fruto de um relacionamento interracial. Os pais dela, um era branco, outro era negro.
E ela sofre o maior preconceito por causa da própria negritude dela, por ela ser uma negra que tem olhos
sangue
claros.
Branco.
Olhos claros e...
Então, mas assim, é justamente isso que é maneiro no seriado, né? Porque... Apesar de tudo, apesar dela não ser, entre aspas, 100% negra, ela é a líder dos dois negros. E os outros negros que são, entre aspas, 100% negros, a respeitam enquanto negra. E tem tem nela, assim, uma líder, né? E o fato dela ter a pele clara ou ter antepassados brancos não a impediu de se colocar e se colocar bem nesse grupo aí, né? E liderar esse grupo de pessoas combativas. Diferentemente da outra amiga dela, chamada Coco, que é uma menina que é negra, indiscutivelmente negra, de pele escura, porém ela não faz parte... Né, desse grupo combativo. Ela tem ideias mais ou menos opostas às da Sam, digamos assim, que ela não é radical, mas no decorrer da série a gente entende por que ela tem aquela postura e que é muito justificado. E além delas duas, também tem a melhor amiga da Sam, que é a Joelle, também é uma negra de pele escura. Tem o Lionel, que no filme foi interpretado pelo Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, e no seriado é um outro ator. Ele trabalha no jornal, ele é jornalista, né? Ele trabalha numa revista lá da faculdade. Tem o Troy, que é um outro rapaz que também tem uma situação econômica favorável, porque ele é filho do reitor da faculdade, ou do sub-reitor. O pai dele também é negro e tá numa posição de liderança. Tem o Red, que é um outro rapaz negro, que ele é meio afim da Sam, assim, tem uma tensão ali. Tem o Gabe, que é o namorado da Sam, que eu não vou falar sobre ele porque é engraçado, né? É uma das contradições da série. Pode falar?
No começo, porra. Vamos primeira...
Ah, então, é porque o Gabe é branco, né?
Não, mas é engraçado que através desse fato que gera uma discussão sobre o fato dela ser negra, do movimento negro, e namorar com brancos. Aí tem uma certa discussão sobre isso na seriada.
É, e além deles, tem outros personagens também. Tem uma outra menina lá também, que ela é tipo assim, a Patricinha, e que ela é totalmente alienada, ela ficou traumatizada com os acontecimentos, então ela pediu autorização pra ter um cachorro. É uma coisa muito louca. Tem um outro rapaz que também, assim, eu espero que seja explorado mais pra frente no seriado, que ele é um rapaz que é do Quênia, e ele tem uma visão totalmente de fora dos outros, porque ele não é negro, assim, ele não se considera negro no sentido African American. Ele é queniano, ele é africano, então ele se refere aos negros americanos como os americanos. Ele não faz parte daquele grupo. Ele é muito interessante, assim. Tem até um momento que ele confronta um outro amigo que fala alguma coisa pra ele, alguma coisa pra, né, pra pegar no pé dele, pra alfinetar ele, e ele responde assim: é, mas os meus antepassados não se deixaram escravizar.
Então, assim, eu ainda não vi o seriado, mas interessante que eu tô percebendo, não sei se é mais ou menos isso, é que, né, os filmes americanos, seriados americanos, sempre mostram aquele mesmo grupo, né, de jovens brancos, né? Tipo, vamos dar um exemplo aqui que eu lembrei, The O.C., Mas sempre aquela galera branca, eu acho que é maneiro também mostrar um... fazer um seriado mostrando, né, uma outra galera, né? Assim, não só aqueles riquinhos, brancos e tal, mas os negros, né? Mostrar a realidade deles também lá nos Estados Unidos.
É, e assim, no fim das contas, tudo bem, a temática racial é a base da história. Mas a partir dali, a gente pode conhecer os personagens também em outros aspectos, né? Como eu falei, as próprias contradições deles próprios, assim. Porque, a Sam... ela é super engajada, super ativista e super radical, não sei o quê. Mas ela é fruto de um relacionamento interracial e namora com um branco. Namora com um branco escondido, né? A amiga dela, que é negra de pele escura, parece uma pessoa completamente alienada, que usa peruca, lisa, etc. Mas elas, no decorrer da série, você vai entendendo por que que ela é assim. Por que que o Troy é dessa forma. Ele também é mais ou menos nessa linha da Coco, né? Dessa amiga dela. Não, a gente pode conversar. E a Sam, vamos partir pra cima, que não sei o que lá, vamos quebrar tudo. E essa visão de fora, né? Do rapaz do Kenya. Tem um outro rapaz também, que também ele é birracial. E ele tava, acho que até o mesmo ator que tava no filme, fazendo o papel dele, mas assim, ele é mais secundário, então eu não lembro o nome dele. E tem também os brancos, né? Eventualmente os brancos aparecem, mas assim, aparecem como, assim, pano de fundo do pano de fundo, porque eles estão ali, então eventualmente eles precisam aparecer. E é bem interessante no final, quando a Sam chega a confrontar, né, o líder do grupo lá, dos caras que fizeram a festa. E aí a gente para e se questiona se eles realmente são tão diferentes assim, né? Pelo menos foi essa a sensação que eu tive. Eles ficam realmente cara a cara, e assim, o negócio pegando fogo, e eles estão ali. E aí a gente, pelo menos eu fiquei me perguntando, assim, então tudo não passou de uma briga de egos, na verdade. Tudo que ela tanto criticava nele, na verdade ela também era, né? Ela tava ali igualzinha. Só que em lados opostos, mas fazendo a mesma coisa, né? E o seriado, assim, ele dá um tom leve a coisas muito pesadas, às vezes, que não tem como, assim, você acaba rindo. Não é pra ser necessariamente engraçado, pra você dar gargalhada, mas são soluções, assim, inusitadas pra certas coisas muito sérias. E tem outras coisas muito, muito, muito sérias que são tratadas de forma muito, muito, muito séria, né? Que também, assim, é um contraponto. Então, assim, vejam o episódio 5. Vejam o seriado todo, mas quando chegarem no 5, vocês vão cair da cadeira, assim. Porque ele dá uma puxada de tapete num clima que estava até então mais ou menos leve. Ele é muito, 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 muito pesado. Mas assim, o seriado é muito bom. Parece que vai ter segunda temporada. E eu espero que desenvolva esses outros personagens. Por exemplo, pai do Troy. Gostaria de saber mais sobre ele. Gostaria de saber mais. É Rashid o nome do menino do Kenya. Gostaria muito mais de saber sobre ele, porque é muito interessante, assim. A melhor amiga da Sam, que é a Joelle, ela sempre aparece, mas acho que não tem nenhum episódio dela, né? E, assim, ela é, assim, a melhor amiga. Que tá sempre lá, mas ela... ninguém liga, sabe? Também é uma... seria interessante se explorar, porque ela é a melhor amiga que tá sempre lá pra todo mundo, de pele escura. E, na verdade, quem recebe todas as atenções é a Sam, que é a de pele clara, né, a que se coloca e tal. Porque tem essa coisa também do tom de pele, né, se você é mais claro, mais escuro. Apesar do menino sempre falar que sempre queria uma esposa preta, mais preta possível, ele é apaixonado pela Sam. Mais uma contradição aí, interna. Enfim, nossa, acho que daria pano pra manga. Também tem a questão da como é que eles chamam? A questão interseccional. Porque o Lionel, que trabalha na revista, ele não é hétero. Ele diz que não gosta de se definir, colocar um rótulo. E aí o editor da revista fala, mas você tem que tratar da questão interseccional. Como é ser negro e gay? É uma outra experiência no mundo. Porque todo mundo é hétero no seriado, só ele que não, né? Assim, dos negros, só ele que não. E não se fala sobre homossexualidade entre os negros ali. Parece que eles afirmam muito a masculinidade deles o tempo inteiro e ele destoa disso. Como é que é ser homossexual no meio em que todo mundo é hétero e isso não ser nem colocado em pauta, né? No contexto deles ali. Ele tava muito peixe fora da água mesmo nesse sentido. Enfim, o seriado é muito, muito bom, cara. Muito rico. E, assim, merece ser visto várias vezes. Porque cada vez que você assiste, você descobre uma coisa nova.
Eu lembrei também do Luke Cage, né? Que é o... A gente sempre é acostumado a ver super-heróis brancos, né? Aí surgiu o Luke Cage, né? Que é o... Eu lembro, eu não lembro de outro, mas, assim, é o primeiro super-herói negro, assim, de destaque. O seriado é muito bom mesmo, muito maneiro. Tem a questão racial, do social, econômica, né? Do, acho que é Brooklyn, né? Do bairro, né? Não me lembrou assim, me lembrei agora também.
E agora, voltando para o nosso segundo bloco, Marreta, eu chamo você a nos trazer o que, que você assistiu, o que, que você, no caso, tem a nos recomendar para essa quinzena.
É, um fato que foi muito comentado na semana passada foi a morte do Chris Cornell, né? Vocalista do Soundgarden, Audioslave, também a carreira solo. Porque, cara, eu comecei, na época que comecei a escutar rock and roll mesmo, que eu comecei a virar roqueiro mesmo, foi meados dos anos 90, né? Época que, pô, bandas como Pearl Jam, Nirvana e o Soundgarden também estavam em evidência. Eu me lembro de... Primeira música do Soundgarden que eu tenho lembrança de escutar é Black Hole Sun, né, que é a mais famosa. Né, e depois eu comecei a conhecer outras e tal. É uma banda assim, eles têm uma sonoridade bem diferente, né, das outras, assim, das outras bandas grunge. Enfim, então foi um fato que marcante na, né, semana passada, né? Ele morreu no dia 17 de maio, né? Foi encontrado no banheiro de um hotel, de um quarto de hotel, após uma apresentação. Enfim, houve uma comoção geral da comunidade rock and roll. Então eu trouxe hoje, né, foi uma apresentação, né, na Suécia, em 2006, que um rapaz colocou no... Não o vídeo, né, não o áudio visual, mas só o áudio, né, dessa apresentação acústica na Suécia, né, que é Chris Cornell Unplugged in Sweden. É, e nessa época ele estava em atividade com Audioslave, né? Então a maior parte do, vamos dizer assim, do CD, né? É do Audioslave. É, mas algo que eu também gostaria de comentar, né? Antes de eu partir propriamente pro álbum, né? É que, cara, eu... Assim que ele morreu, eu cheguei em casa, fui... Aliás, no, foi quinta-feira passada, eu fui num show do Scalene, no Imperator. Né, um show porrada. Engraçado que o Scalene, ele me remete a um som meio grunge. É meio... É pesado, meio sombrio, meio assim... Cara, a galera é muito, muito bom, cara. Muito bom mesmo. E durante o show, aliás, antes do show começar, eu percebi que tocaram várias músicas do Chris Cornell, do Soundgarden, Audioslave. Eu não entendi muito bem porquê, né? Eu cheguei em casa, entrei no Facebook, um amigão meu, roqueirão também, ele lá, pô, Como é que se fala
Rest
isso?
Rest in Peace.
Rest in Peace, mas escreve só hip, né? O score, né? O caraca, hein, não. Aí, cara, eu não costumo comentar assim, não. Escrever assim, puta que pariu, que merda. Muito, mas é, cara, eu fiquei muito bolado. Cara, é uma geração toda, né, cara, que tá indo embora, né? O Lenny Stanley, do Alice in Chains, o Scott Weiland, que ele... No início era meio grunge, né, o som, né? Do Stone Temple Pilots. Enfim, aí eu peguei um vídeo da última apresentação deles, né? Soundgarden, e eu achei que ele tava meio lento, sabe? Cara, ele tava meio lento no palco. Eu tô acostumado a... Pô, o cara, ele tem a voz meio feroz, assim, né? Meio raivosa. E vídeos do Audioslave, ele, pô... Boladão, assim, né? Eu achei ele meio lento e... E, assim, a voz dele meio descompassada com os instrumentos, né? Chamou a atenção. E o curioso é que depois eu lendo matérias, uma jornalista que viu vários shows dele percebeu algo diferente, igual eu percebi. Acho que não foi só impressão minha, não. É, mas, infelizmente, ele já teve essa... Ele tem esse histórico, né, de problemas com... Teve, né, histórico de problemas com drogas, depressão, assim. Ele, já vi algumas entrevistas dele, o olhar dele me... Assim, me lembrava um pouco do olhar do Kurt Cobain. Não sei, um olhar meio... Meio viajando, assim, né? Mas eu acho que ele... É, uma época atrás ele fez um tratamento, né? Eu vi uma entrevista dele... No YouTube até, ele levou a sério o tratamento, assim, talvez por isso que ele tenha caminhado mais, né, mais tempo, né, o Kurt morreu muito jovem. E, como eu disse, né, essa morte do Chris, ele causou uma comoção na comunidade rock and roll. Pô, caras como Jim Page, Ozzy Osbourne, o pessoal da Aerosmith, Red Hot, todo mundo se manifestando, assim. A galera mais jovem também, Linkin Park, o Chester Bennington, eles eram muito amigos, né? É, eu também vi um vídeo de uma participação do Chris Cornell num show do Linkin Park, cantando Crawling, muito maneiro mesmo. E, poxa, que eu percebi também que ele era um cara muito querido por todo mundo, né? E admirado pelo talento também. Talento, a voz dele, né? O pessoal fala que... Eu não sei muito bem essa parte técnica, não, mas... Ele alcançava um agudo de não sei o que lá, de oitava de não sei o que. Ao mesmo tempo que ele era bem... A voz era tranquila, às vezes era raivosa, né? E a galera... Assim, várias bandas também fizeram tributo a ele, né? O Bush, Live... O Linkin Park, acho que também. É, Stone Sour, né? Aquele cara... Aquele cara do Slipknot. É, Corey Taylor, né? Também falou tal da influência dele. Megadeth. Assim, pô, a galera ficou muito comovida mesmo. Mas por que que eu trouxe esse álbum acústico, né? Porque, especialmente na carreira solo dele, né? Você vê a versatilidade dele, né? Ele pode cantar um monte de coisa, vários estilos, né? Como eu falei, né, anteriormente, a maior parte das músicas é do Audioslave, né? Algumas conhecidas como Doesn't Remind Me, Like a Stone e Be Yourself, e duas que eu não conhecia, né? Wide Awake e Original Fire. E, assim, é maneiro, né, cara? Porque o Audioslave é uma banda bem porrada, né? E o acústico tem aquela coisa da leveza, assim, da voz e violão. Aquela coisa intimista, né, que costumo falar, galera. Não podia faltar também duas músicas do Soundgarden, né? Pra mim, as duas melhores, que é Feel on Black Days e Black Hole Sun. Também, né, duas músicas do Temple of the Dog, que é uma banda... que foi formada por integrantes do Soundgarden e Pearl Jam, acho que anterior até ao Pearl Jam, e o que motivou essa formação foi a morte de um amigo da galera, né? Inclusive amigo do Chris Cornell, não lembro o nome dele agora, Foi tipo um essa banda foi tipo um tributo a esse cara. E também, né, covers, né? É, Billie Jean, do Michael Jackson. Assim, algumas vezes, né, tempo atrás, eu tentava escutar, não gostava muito não dessa versão do Chris Cornell. Eu achava meio chato, mas depois eu parei pra escutar. Cara, é uma parada meio blues, é, também meio folk. E aquele vocal rasgado, bem sofrido. Né, aquele blues bem sofrido, assim, poxa, me amarrei, cara. É uma música de um cara também chamado Elvis Costello. Eu não conheço, assim, não conheço muito mesmo, não. Eu sei que...
Elvis Costello. Porra, o cara tem música pra caralho no meio do meet americano. É, ele, na verdade, fez a versão, né, dessa música, né?
Sim, mas é porque eu só lembro da voz dele falando no final. Viu?
Essa música, na verdade, é de um... Do cantor, se não me engano, belga, cara. Engraçado, Marreta, foi bom você falar sobre o Chris Cornell, porque eu me crucifique, eu não era tão fã assim do Chris Cornell. Eu não sei se é porque sempre gostei muito de Audioslave, não gostava do Soundgarden, não é a minha banda de
preferência.
É, de
preferência de som.
Principalmente com relação ao que a gente fala de grunge. Não é minha banda de grunge preferida. Essa, nem a Soundgarden e nem a outra do rapaz que morreu também.
Scott Wyland, Stone Temple Pilots.
Não, o outro, do...
Alice in Chains.
Alice in Chains também não é minha... Não gosto.
É a tua vibe, também não é
minha
vibe.
Não é
a
minha cara, sei lá. É, o Chris Cornell eu respeitava muito por ele fazer parte do Audioslave. Ele acrescentou a voz dele realmente, acrescentou muito no Audioslave. É tipo assim, mas ele é o mais fraco da banda. Entende? Tipo assim, ele tem uma puta voz, mas ele é o mais fraco da banda. Entende o que eu quero dizer? Tipo,
tem
um baixista foda, você tem um baterista também que não é fraco, você tem um guitarrista que é um dos melhores da época, e a voz dele sobressaía sim, tá? Mas não é a minha predileção dentro da banda. Entende? Não é igual, por exemplo, aí vai a comparação que talvez as pessoas vão me tacar a pedra. Não é igual, por exemplo, Led Zeppelin, que você vê que, tipo assim, tem um guitarrista foda, um baterista foda, um baixista foda e o cara que canta também é. Entendeu? Até por causa do talvez, assim, a presença de palco dele não me chamasse a atenção. Entendeu? E engraçado que quando ele morreu, a primeira coisa que eu pensei foi na Anastácia. Porque tinha assistido um show do pessoal do Rage Against the Machine.
Prophets of Rage.
É, do pessoal do Rage Against the Machine com outro que o vocalista, né?
Não, é. Na verdade, são três artistas, né? É o que sobrou do Rage, o que sobrou do Public Enemy, o que sobrou do
Cypress Hill.
Aí eu lembrei logo da Anastasia e falei, caraca, maluco.
Mas assim, é engraçado, né? O Audioslave tem tudo a ver, mas não tem nada a ver com o Rage Against the Machine, né?
Não, tem nada a ver.
É.
Tem nada a ver.
Só tem a ver que eram pessoas que,
mas
por acaso, eram as mesmas.
Era justamente ser diferente. Era ser comercial, na verdade.
Justamente, pois é. Por isso que eu acho que, assim, não é que tenha ficado ruim, mas ficou um troço meio esquizofrênico. Porque eu não conseguia,
Eu não, engraçado, eu gosto muito mais de Audioslave.
Ficou, não sei se eu ficou gosto bom, não é que tenha ficado ruim, não. Mas ficou um troço, assim,
meio
estranho.
Nada a ver, né?
É.
Não, é engraçado que eu acho que o Chris Cornell, comparado... porque o problema do Audioslave é o seguinte: o pessoal do Rage Against the Machine queria fazer coisas mais comerciais, né? Enquanto isso, o cara que é o cabeça do Rage Against, que é o vocalista, que eu esqueci o nome,
Zach De La Rocha,
ele é totalmente voltado pra parte tipo, que não fazer a música do jeito que ele quer. Então o pessoal falou, não, Zach vai dar uma volta, na verdade foi o Zach que deu uma volta, né? Porque ele queria fazer,
ele foi fazer coisas solo também,
ele queria se engajar nos trabalhos aí humanitário, seja o que for, e o pessoal, não, a gente vai parar de tocar. Aí chamou o Chris Cornell, que é um puta vocalista, e criaram uma coisa mais comercial. E o Audioslave, pra mim, só não é a melhor banda do que o Rage Against the Machine, porque o Rage Against the Machine é outra vibe.
Muito bom.
É outra vibe. É outra vibe, entendeu? Mas, porra, ambas as bandas são, como dizem aí na rua, pica.
É, cara, o Rage Against é protesto puro. O Audioslave... Audioslave, assim, pra te falar a verdade, eu nunca peguei as letras pra ler, não, mas eu acho que seja mais, assim, reflexivo, né? Vamos dizer assim, uma coisa mais reflexiva, como o Soundgarden também era.
né? Mas com aquele peso, né?
É.
O peso do Rage Against the Machine.
É,
com outra,
uma
outra
coisa mais pra cima. É. Soundgarden era pesado, mas mais pra baixo. É. Uma rotação mais lenta, assim.
É.
Mas, como eu tava falando, né? Voltando ao Elvis Costello. É um cara que, assim, eu já ouvi falar muito desse cara, mas eu acho que não é um artista muito conhecido pelo público brasileiro. Pelo público americano é muito conhecido. E eu gostei da música, o nome da música é Peace, Love and Understanding. Ouvi a primeira e única vez que eu ouvi, né? Mas o que eu lembro é que a voz tinha uma pegada meio de baladinha, assim, né? E é, Redemption Song, do Bob Marley. Poxa, é um hino, né? Vários caras fazem cover dessa música. Inclusive o amigo do Ed Vedder fez. E finalizando, né, nesse álbum tem uma música do Led Zeppelin, Thank You, né, que também foi a primeira e única vez que eu escutei. Então, assim, pra quem quer conhecer, né, o Chris Cornell, não o Slay, Soundgarden e tal, quer conhecer o cara, né, muito bacana, muito interessante escutar esse álbum, né, vendo essa última música do, né, do álbum. Me lembrou um fato que aconteceu no último show do Soundgarden e que faz a gente crer que realmente o Chris ele planejou nessa, né, saída dele, né, de cena. Né? Ele foi um show tal em Detroit. Ele, pelo que eu li também, ele era um cara muito amarradão na cidade, né, que gostava da cena rock and roll lá. Ele cantou no final da apresentação uma música do Led Zeppelin, que é In My Time of Dying. É tipo Na Hora da Minha Morte. Que é uma, assim, lendo a letra, é uma coisa meio sombria, assim, parada de despedida mesmo, né? Então, assim, poxa, cara, foi até a mulher dele, o Chris, falou que deve ter sido uma coisa acidental. Acho que não. Mas, assim, né, o que fica, né, são a obra do cara, né, o que ele deixou pra gente, rock and roll. Inclusive, eu também anotei aqui alguns fatos marcantes, né, da carreira dele, né, que ele cantou o tema de um 007, Cassino Royale.
Que é o filme que eu mais gosto do 007, mas não é a melhor abertura, né, com ele cantando. Mas eu gosto.
É, o nome da música é You Know My Name, e pelo que eu pesquisei, assim, é... Depois de 20 e poucos anos, né, que um homem cantou, né, a trilha do 007. Né? Ele também, junto com o Soundgarden, ele cantou Live to Rise, trilha dos Vingadores. É, junto com o Audioslave, eles tocaram em Cuba, em maio de 2005, né, num local chamado Plaza Tribuna Antiimperialista, que é um local... Ah, desculpa, Plaza Tribuna Antiimperialista José Martí, que foi um local construído, né, na época pelo Fidel, para comícios e manifestação do povo. Então eles tocaram de graça para a galera lá, com, lógico, autorização do governo cubano e americano também. E um algo muito bacana que eu não sabia descobrir, que o Chris, ele criou uma organização para crianças sem teto, cara. Ele tinha isso, acho que ele criou isso há 5 anos. E, assim, muito bacana. Né, o que passa, assim, o que tudo isso passou, né, é que ele era um cara muito gente boa, um cara sensível, né? Talvez essa sensibilidade, né, que tenha... Vou explicar melhor, né? É... Poxa, falando o nome de 4 caras aqui do grunge, né? Scott Weiland, Lane Stanley, o Chris Cornell, Kurt Cobain. Pô, esses caras, né, eles... O grunge, ele é conhecido por causa daquela vibe pra baixo, down, assim, do preto. Mas, se a gente for ver, cara, só restou Ed Vedder agora. Mas vendo entrevistas e shows, apresentações do Jordan Ed Vedder, você percebe que o Ed Vedder conseguiu deixar essas coisas pra trás. Né, aquela parada da adolescência, aquela coisa mal resolvida, aquele... Pra quem conhece a história do Ed Vedder, ele conheceu o pai aos 13 anos, até deu origem à música Live, né? Enfim, ele tinha aqueles conflitos que ele conseguiu, pelo menos aparentemente, conseguiu deixar pra trás. Esses caras não. É, mas é, fica aqui a dica, né? Vale a pena escutar, e vale a pena escutar mais coisas do cara, que rock and roll é assim, né, cara? É eterno. Então, é, descansa em paz, Chris Cornell. Isso aí, rock and roll. Vida logo a rock and roll, continua, rock and roll continua. Isso aí.
Pessoal, para o último e derradeiro terceiro bloco do Fatorial View, é a minha dica, dica dessa quinzena, eu vou trazer aos senhores um quadrinho que eu posso dizer que é um dos quadrinhos, talvez o quadrinho da minha vida até agora, né? Porque vai passando o tempo e a gente vai descobrindo coisas novas. Mas o quadrinho que eu li, estou lendo ainda, estou ávido esperando o terceiro volume desse quadrinho, chama-se O Árabe do Futuro. É uma juventude no Oriente Médio. Ya Habibi. Ya Habibi. Ya Habibi. Ya Habibi. جيت كأنك يعني منا تعمل شي نفس الكلام الماضي عم تحكي بدك غرامك ارجع. E foi escrito pelo É um quadrinho autoral, né? É feito pelo autor, roteirista, o Riyad Satouf, né? Que ele já começa inusitado, porque como é a vida dele, já começa inusitado porque ele é um rapaz, né? Um garoto que nasceu aqui. Na verdade, o quadrinho trata-se da juventude dele, da infância à juventude dele. Ele é nascido na França. A mãe dele é bretã, ou seja, é inglesa. E o pai dele é sírio. Então, imagina na década de 70, né? O final da década de 70. Ali, década de 80, a entrada da década de 80. O quanto realmente ele sofreu. O quanto ele ganhou com influências, né, familiares disso. E é justamente isso que trata a obra. É, o quanto a visão dele criança das situações que se passam nesse período, né? E o mais engraçado é que ele já começa a história nos dizendo o quão diferente ele já era, mesmo estando na França. Ele começa mais ou menos ali com 4 anos a história, que é o período que ele mais ou menos lembra. E o engraçado, abrindo parênteses, é que ele não contou para a família quando ele fez a história, né? Quando ele estava criando a história, ele não quis influência da família com relação às memórias. Então ele tirou tudo, segundo ele, tirou tudo da cabeça dele. Todas as histórias foram coisas que ele acredita ser verídicas, daquela forma. Então uma coisa, assim, uma crítica que a gente vai ter muito, até porque é a visão dele criança diante de certos fatos. Principalmente do fato dele, quando ele chega no primeiro país, que é a Líbia. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Como ele era pequeno, já tinha já uma coisa diferente nele, mesmo morando na França. Quando ele ia pra rua, as pessoas ficavam olhando pra ele admirado, porque ele era um garoto loiro, né, admirado, mas loiro, um cabelo sempre longo, né, veio ali mais ou menos na década de 70, né, mais ou menos ali, tipo Jim Page, o cabelo de Jim Page na década de 70, era mais ou menos aquilo ali que ele mais ou menos descreve. Tem um cabelo longo, arrofado nas pontas, tava bem bacana. Bem bacana. Então, ele sempre chamou atenção por essa questão física. Mas, acima de tudo, as influências... Os pais dele se conheceram na faculdade, né? Ele era um garoto que estudou na escola síria. E como ele queria realmente ser doutor, que era o objetivo da vida dele, ele foi pra França, foi estudar em Sorbonha. E aí conheceu... Né, até mostra isso no começo do quadrinho, como eles se conheceram, como o pai dele chegou na mãe dele, etc e tal. E inusitadamente eles ficaram juntos, ela ajudou bastante ele com relação, principalmente na tese de doutorado dele, que ele escrevia as coisas, né, escrevia um francês todo errado, e ela reescrevia
né, as teses dele, e aí ele conseguiu se formar e se tornar doutor. Ela não se formou, como ela parou realmente na faculdade somente. É, aí eles casam-se e tem o Riad. Então, depois de um certo tempo, ele vê que não estava conseguindo emprego por ser sírio, por ser do Oriente Médio, e embarca numa aventura de ir para a Líbia, que lá estava precisando de professores, né? Ele consegue lá uma cadeira como professor, se não me engano, ainda substituto. E aí começa a história de verdade, porque o conflito que a gente, no caso, tem hoje, né, 2017, com a visão dele criança da Líbia na década de 80, né, já um pouquinho mais à frente, na década de 80, é abissal. Por quê? Ele chega numa Líbia em que o Gaddafi mandava e desmandava naquele local, que era recém-assumido, né, a Líbia. Então ele chega no aeroporto líbio lá, é recebido por um cara do governo, e ele fala assim, eles chamam de irmão, né? Ah, irmão, isso aqui é a sua casa, uma casa totalmente cacarecada, que não tinha nada dentro. Aí ele avisa assim, olha, cara, por favor, não saia de casa, mas não explicou por que ele não podia sair de casa. A casa não tinha maçaneta, só tinha um trinco por dentro. E aí, uma vez eles ficaram dentro de casa, tal, ele saía pra trabalhar, só que um dia desses, a esposa dele foi sair com o Riad, e quando voltou, tava a casa habitada por outra pessoa, por outra família, na verdade, né, porque as casas eram do governo, e aí morava quem tivesse dentro.
Só um pequeno adendo. As casas na Ásia e dos árabes são não costumam ter maçaneta. Não tem trinco, não tem chave. É muito comum isso lá. Elas têm um trinco que você passa um cadeado e você tranca a casa. Por dentro e por fora. Você não tem chave. Isso é normal lá.
Então, aí que a graça da coisa é ver a discrepância entre a sociedade, né, a cultura oriental e ocidental, acima de tudo. E mas na visão dele de como criança, ele descreve muito com relação às brincadeiras que eles tinham. Aí depois desse fato que eu tava contando, né, só pra gerar, ele foi morar num outro local. Mas aí não deu certo, eles tiveram que voltar pra França. Na verdade, para a França, onde morava, no caso, a família dela, né? A família da mãe dele. E eles viveram por um certo tempo, até que ele tentou, mas aí mais para frente, ele tentou ir para a Líbia, né? Que é a cidade, no caso, para a Síria, né? Para a cidade natal dele. Que aí é onde termina o primeiro volume. E é só sobre o primeiro volume que eu quero dizer, não quero dar spoiler de como as coisas acontecem, mas é absolutamente interessante o quão engraçado é a forma de como ele enxerga, né? Uma criança que acaba tendo esse embate cultural, né? Embora dentro de casa ele já tenha. E isso tem algumas coisas que são meio revoltantes, né? Quando ele estava quando ele conheceu a família dele, quando ele vai para a Síria, quando ele chega na Síria para visitar a mãe, como os homens ficam numa sala e as mulheres ficam numa sala à parte, né? Geralmente as crianças ficam com as mães, crianças menores. E aí era tipo uma festa em que eles estavam juntos, aí as mulheres prepararam a comida e levaram pro quarto dos homens lá, pra sala onde eles estavam. Os homens comeram e todo o resto que sobrou eles levavam para as mulheres comer, entendeu? Então, tipo assim, o impacto desse tipo de coisa deixa a gente meio bolado e repensar assim como a diferença cultural é questão absolutamente cultural deles. Entendeu? Não sei se até hoje isso acontece, mas essas discrepâncias culturais que a gente possui, que a gente vê, que ele descreve, né? E por muitas vezes, assim, a gente ele não tem, assim, sempre tem uma nota, né, descrevendo que era meio que deixando claro que, tipo, da forma de como ele lembra mesmo. Entendeu? Quando ele, por exemplo, brincava com as crianças na Síria lá, que tinha... As crianças brincavam com armas. né? E aí foi apresentada a primeira vez com arma de brinquedo, né? E aí foi apresentada a primeira vez uma arma de verdade, né? Com uma criança portando arma de verdade. E as porradas que ele tomava, né? Que ele via as crianças tomando, que ele não apanhava, né? Porque a mãe dele, no caso, tem uma educação diferente. As crianças ao redor dele sempre apanhavam ou estavam com algum tipo de semblante... Tipo, sempre pra baixo, né? Um semblante sempre pra baixo. Mas assim, a Líbia, sobretudo naquela época, passava por uma situação econômica muito ruim, né? Houve um embargo com os países ocidentais. Então a Líbia estava passando por um problema econômico, então não tinha comida para todo mundo. A mãe dele, por várias vezes, teve que ir na rua buscar comida enquanto o pai dele estava trabalhando. Então é um conflito muito grande com relação aos interesses do pai de querer ser professor, né? Exercer a sua profissão, por sendo doutor, né? E da mãe dele de se calar, né? Por muitas vezes em aceitar, né? O querer do pai, né? Isso é às vezes até um pouco conflitante, assim, porque... Parando pra pensar, assim, a mãe dele é muito parecida, de certa forma, com as mulheres da Síria, ou da Líbia, logo posterior, da Líbia e da Síria, posteriormente, né? Tipo assim, é um pouco omissas demais, né? Só que a diferença é que ela aceita pelo bem, pra ver o marido melhor, o marido crescer, e não simplesmente por uma questão cultural, entendeu? De que tem que respeitar o marido, etc e tal. Então, tipo assim, tem vários conflitos que ele apresenta, culturais, conflitos culturais que ele apresenta, que, cara, vale muito a pena de ler. E por que que é o meu quadrinho favorito dos últimos tempos, da vida dos últimos tempos? Porque a sensibilidade com que ele trata as coisas da infância dele me remeteram muito à minha infância também. Né, o fato de brincar com as crianças, até porque muitas vezes eu era criança lá onde eu morava, eu era criança que tinha um pouco mais de brinquedos, né, um pouco mais de dinheiro, a família um pouco mais de dinheiro, não que meu pai fala, meus pais fossem, mas meu pai e minha mãe sempre trabalharam, então sempre tiveram dinheiro e sempre gastaram comigo, que era filho único. E geralmente lá onde eu morava, no Alimento Ribeiro, eu era criança que tinha mais brinquedos que todos, porque eles tinham mais irmãos, então tinha menos brinquedos para eles. Entendeu? Então eu via muito dessa questão de ter os melhores brinquedos, não os melhores brinquedos, mas os melhores brinquedos para aquele nível social que a gente tinha. E outra coisa também, via muito assim o ideal, né? E aí eu me ponho no lugar do pai dele, tipo, as burrices que o pai dele faz de ter saído da França e ter ido pra Líbia em início, né? Cara, como foi, tipo... A mulher dele sofreu tanto nesse período, eu não conseguiria ver minha mulher sofrer só por causa de um capricho meu, entende? Imagina você sai hoje, você tá aqui com a sua mulher, você tem um filho, e você sai pra um país totalmente desconhecido pra você, né? Sua mulher consegue um emprego fora, um país que... Tipo assim, ela totalmente sendo observada pelos vizinhos, porque ela era diferente, ela era loira. Num país que de Oriente Médio, entendeu? Na década de 80, né? Que é quando se passa ali o período. Então, tipo, ela sofreu muita coisa e eu não acreditava, cara. O final do primeiro quadrinho, eu quase chorei dentro do trem. Que, cara, ela passou por uma parada que todo mundo tava sofrendo. Assim, ele não sofre tanto porque ele é criança. Você vê, assim, o sofrimento no olhar dele, né? O sofrimento da mãe, né, que passa a maioria do tempo calada, né? Só vê as expressões dela, né, no desenho. E por ele ter desenhado, acho que é um desenho simples, é um desenho gostoso de você ver, né? E aí a história me pegou de uma maneira muito acentuada. E com isso eu indico avassaladoramente, eu convido a todos a lerem. É um quadrinho de R$40, atualmente é R$40, né, da editora Intrínseca. E, bem, a história diz que tem uma série de 5 volumes, mas eu só conheço até o terceiro. E o terceiro, que eu só consegui encontrar ele na língua original, que é o francês. Eu não vou comprar no francês, porque eu não quero ficar muito tempo lendo. Então, eu indico o quadrinho O Árabe do Futuro, Uma Juventude no Oriente Médio. Eu espero mais no futuro falar sobre o volume 2, que eu já terminei de ler, mas eu preciso me integrar mais, né, para um pouco, para analisar um pouco melhor esse quadrinho.
Eu não li, mas já gostei.
Ótimo, achar, sério mesmo. Pela questão de visões, assim, muito maneiro, muito maneiro.
E temas bem atuais, né? Se tratando, né, de França, de mundo árabe, assim.
Exatamente. O motivo pelo qual me chamou a atenção foi porque a gente já estava nesse período, realmente, de embate dentro da França, né? Dessa questão...
Das migrações, dos refugiados?
Essa questão de migrações, de refugiados em si. Entendeu? Aí o Árabe do Futuro foi uma grande surpresa pra mim, cara. Uma grande surpresa. E eu aprendi muito sobre a situação desses países, da Líbia, da Síria, né? Já que o segundo volume se trata mais da Síria, em relação ao dia de hoje. Como o país, Líbia, por exemplo, sobretudo nesse volume, chegou ao ponto que está.
E aí, maneiro também que foge daquela coisa, né? É assim, é uma parte do quadrinho, né? Na Síria e Líbia, né?
Isso. A parte do quadrinho começa na França e outra ele vai pra Líbia. Ele marca bem isso com cores, né? Se eu não me engano, ele até fala um pouco mais pra frente no quadrinho que, tipo assim, as cores vão mudando porque é meio azulado na França e é bem vermelho, né? Na Síria e esverdeado às vezes. É bem, bem interessante.
Não, mas o legal é que foge, né? Estados Unidos, Europa, essa coisa, né? Mostra uma outra realidade. Né?
Então, mas é porque é um quadrinho europeu. Então ele tem um outro toque que não americano, que é um formato já, né, já abatido, né? Pra mim, eu que não tô muito acostumado a ler quadrinho europeu, pra mim é de vanguarda, eu nunca li uma coisa assim.
E saber a história do Oriente é uma coisa de vanguarda pra todo mundo. Eu acho que é muito complicado das pessoas aqui terem noção do que se passa lá, sem fazer esforço. Diferentemente de você ligar a televisão, noticiário, etc., sempre vai ter notícias de certas partes da América Latina, né, dos Estados Unidos, Canadá e os países mais ricos da Europa. Mas o Oriente, algumas partes da Ásia, né, o norte da África e esse lado aí onde está tendo muito conflito, eu acho um lugar muito misterioso pra gente. A gente não tem informação, a gente não tem a mínima ideia, pra falar a verdade, do que acontece lá. Sem a gente ir buscar essa informação, e mesmo assim, quando a gente busca, ainda é complicado da gente entender.
Engraçado que o cenário de política internacional do Brasil não permite com que a gente, no caso, se relacione com esses outros países. A gente mal ouve alguma coisa sobre os países africanos, sobre os países do Oriente Médio, que não seja os países que são ligados a esse tipo que seja da Rota do Ouro, né? Como Emirados Árabes e agora Dubai, tudo é Dubai, né? Então a gente carece um pouco dessa atenção, de ter um pouco de atenção desses países. Eu espero que um dia eu ainda vá ler um quadrinho africano, cara, sério mesmo. Tô ainda pra procurando aí pra ver se eu consigo achar alguma coisa sobre isso.
A gente precisa sair, né, desse mundinho aqui ocidental, assim...
Sair desse eixo América-Europa.
É.
E a leitura que a América e a Europa fazem desses povos, né? Eu acho que é muito chato você ficar...
Vendo pelos olhos dos outros.
E aí você já tá usando os seus olhos pra ver uma coisa que, né, já não é a realidade. Porque você vai ver a partir dos seus. E aí você tá vendo a partir dos seus, mas através dos olhos dos outros ainda. Assim, muito, muito intermediário.
Muito, muito.
leitura de e-mail, rapaz! Recebemos e-mail, meninos! A gente vai ler um e-mail que nós recebemos, Marreta. Nós recebemos um e-mail. Essa leitura de e-mail vamos dedicar às pessoas que nos ouvem. Então ele vai meio que simbolizar tudo aquilo que mais ou menos a gente... condensar mais ou menos aquilo que vocês que estão nos ouvindo não nos mandam e-mail, para que vocês possam, no caso, mandar e-mail pra gente, que a gente quer ler. A gente quer ler o e-mail de vocês. Entendeu? Vai fortalecer muito esse nosso trabalho. Então, quem mandou e-mail pra gente, Anastácia?
Foi o Vinícius, do Rio de Janeiro. O Vinícius é um amigão meu, trabalhou comigo, e ele sempre foi fã de podcast. Muito antes de eu saber o que era podcast, ele já ouvia podcast vários e falava que era muito legal, me recomendava. Aí, quem diria, né? Tô eu aqui fazendo podcast. Obrigada, Vinícius.
E o que, que ele conta pra gente?
Bom, ele escreveu pra gente aqui, na época... que a gente gravou o episódio falando sobre... o que mesmo,
ensino médio, fórmula do ensino médio.
Isso. Aí ele falou assim, eu vi a Anastácia por aqui e já respeitei. Dá licença, dá licença. Sou fã de podcast e ouço muitos há um bom tempo. Sempre que comento em um deles, pergunto o que a galera gosta de ouvir. Tipo aquela pergunta clichê para músicos, quais são as suas influências? E aí, quais podcasts vocês gostam? Falando um pouco do episódio, a Anastácia lançou a tag hashtag Somos Todos Psicopatas. Ela sempre gostou do assunto. Uma pergunta ficou no ar. Qual é a natureza humana? Não domino a área da teologia como ela domina a psicologia e a sociologia, mas sei que a teologia propõe uma resposta para isso. Resposta essa que reflete muito bem a condição que todas as sociedades que existem apresentam. Curti o podcast de vocês, valeu. Quem sabe não vira um ouvinte constante. Abraços. Aí depois ele mandou um complemento. Aí botou assim, voltando. Falando um pouquinho do assunto principal, concordo plenamente. A intenção é cada vez mais que uma determinada fatia dos nossos jovens nem chegue à graduação. Você já, entre aspas, aprendeu uma profissão. Para que pensar em uma faculdade? A tentativa de definir o ensino médio como o topo da educação, claro, para uma parte específica dos nossos jovens, é elitizar ainda mais o nível superior. Será que eles estão se sentindo ameaçados?
Eu acho que desde sempre, né?
Enfim. Ele, o Flávio, ficou muito emocionado com as suas mensagens, Vinícius. Mande sempre.
É, a verdade é que eu não tô acostumado a ler e-mail de ninguém, então quando a gente lê o primeiro e-mail, a gente fica emocionado, pô. Posso fazer o quê?
Ele imprimiu seu e-mail e colocou colado na parede.
Porque eu acho legal que a gente sempre... a gente precisa saber do ponto de vista de outras pessoas também, né? Sim. A gente aqui, a gente já se conhece, já sabe mais ou menos o que a gente... como é que a gente vai reagir a algumas coisas, mas é legal ver a reação das outras pessoas também. É bacana. Não amarrei. Valeu, Vinícius.
Então, voltando aqui à situação, eu acho, assim, não sei se tem alguma coisa pra acrescentar com relação a essa questão do ensino médio, mas, de fato, eu acredito que essa reforma do ensino médio simplesmente é uma... É questão de poder, né? Eles querem realmente privar o pobre de chegar a algum lugar, né? O pobre de chegar à universidade, porque se você, no caso, fizer a triagem, né? Dividir o ensino médio em quatro partes, né? Vai ficar mais difícil, porque do pobre chegar à universidade e tal, e aí a galgar seu caminho a um cargo importante, né?
Vamos pensar. Cargo e assim, desculpa te cortar, mas também os maiores salários também.
Não, evidente. Aí você, no caso, tem realmente um controle social disso, né? O que eu... a gente, depois ouvindo o programa, eu cheguei na conclusão que realmente não tem um lado decente para tratar esse assunto, né? Foi imposto. Primeiro, já foi imposto, e com essa imposição, a gente, se realmente foi implementado, que eu sinceramente ainda acho que não vai ser, principalmente se o governo realmente vier a cair, sem dúvida, vai ter que ser mudado também, ou se não for mudado, e realmente vai ficar na cara que foi uma questão a imposição social. Se mudar a forma de entrar na universidade, o vestibular. Entendeu? Porque não vai ter condições de um aluno que vai ter seu segundo grau voltado para a parte humana, para a parte, né, humana, passar numa prova que abranja todas as áreas. Entende o que eu quero dizer?
Uhum. Então não vai ter como realmente esse cara passar. E aí ele vai exercer esse controle. Só os melhores preparados, aqueles que fizeram o curso, que tem como pagar um curso ou um segundo grau numa escola particular, vai conseguir exercer esse tipo de trabalho.
Não, e além disso, né, do acesso do estudante ao ensino superior e desse por diante, é a questão da formação do indivíduo, né, cara? A formação crítica dele. Pô, cada vez que eu estudo, cada vez que eu leio algo assim, eu acho que eu sei menos. Eu acho que sei menos, cada vez aparece mais coisa pra aprender. Então, pô, o cara já... Ele já fica limitado, né? Pra adquirir aquele conhecimento ali, pra formação dele.
Infelizmente, formar indivíduos críticos, cidadãos, seres no mundo é uma ideia antiquada, por incrível que pareça, atualmente. Cada vez mais e mais educadores, e eu presencio isso com bastante frequência, não veem que o papel da escola é esse. Eu me pergunto quando é que a gente vai chegar no dia em que o papel da escola vai ser nenhum, porque basicamente o que se acredita hoje é que todos os conhecimentos devem vir da família. Começou com a questão religiosa, depois sobre você querer orientar alunos ou ensinar questões técnicas e científicas mesmo, sobre reprodução, sexualidade, por exemplo. Não, isso é um assunto da família. Chegou até a política, não, porque a política é um assunto da família. Então, o que você vai debater na escola? Se for para aprender a somar e a ler, a família também pode se encarregar disso. Então, me pergunto qual vai ser o futuro da escola se os próprios educadores acreditam que a escola já não tem mais serventia. Acho que essa reforma reflete um pouco disso também.
Não me faça tocar na do Breaking the Wall.
Então vamos finalizar esse programa que já tá ficando lindo e longo. Marreta, considerações finais para você.
Saudade, primeiro lugar, saudade assim, de estar com vocês. A cada programa que passa, né, eu acho que fica melhor. E espero que vocês ouçam, né? Eu gostaria muito que a galera ouvisse, né, mandasse os e-mails. A gente quer conhecer também o ponto de vista de vocês, o que vocês acham do... Isso aí, valeu, galera.
Fala pra gente, Anchácio.
Gente, obrigada por ouvirem mais esse programa. Mandem as mensagens, o Flávio vai ficar muito contente. Vocês não têm noção o quanto. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.
Finalizando de vez, né? Foi um ótimo programa mesmo, cara. Eu gostei bastante. Falei sobre o que eu queria. E saudade de vocês mesmo, cara. A gente ficou aqui um bom tempo sem se ver. E esse programa, eu gosto muito do Fator ao Vivo, mas eu acho que o Fator ao Toque ainda tá mais no coração, que a gente pode discutir mais coisas. Mas é isso. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado. Manda pra gente o que vocês acharam no nosso e-mail fatorealvio@gmail.com, lá no Twitter, no @fatorealvio, e no Facebook, fatorealvio.com/fatorealvio. E daqui a pouco a gente vai fazer nossa página no Facebook também. Certo, hoje quem escolhe a música...
Manda um Redemption Song aí, do cover Bob Marley, na voz do Chris Cornell.
Muito bem, Redemption Song. Inês, não esquece, hein? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e valeu! After they took I from the bottomless pit, my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. So won't you help to sing these songs of freedom? All I ever had, redemption song.
songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall it kill our prophets while we stand aside and look? Some said it's just a part of it. We've got to fulfill more. Won't you help to sing the songs of freedom? It's all I ever hear. Redemption songs. Redemption songs. Redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some said it's just a part of it. We got to fulfill the book. Won't you help sing these songs of freedom? 'Cause all I ever hear, redemption songs, redemption songs. 'Cause all I ever hear, redemption songs, redemption songs.